Sim, Pai, nós te agradecemos pelo que tu tem feito neste dia nas nossas vidas. E agora oramos pelo João Nelson. A palavra que tu tens colocado em seu coração. Senhor, que ele, o teu Espírito, traga toda a liberdade com unção para que ele possa falar, Senhor, aquilo que tu queres falar conosco nesta noite. Que os nossos corações estejam abertos para receber de ti, Senhor, a porção que tu tens para cada um. Amém. Abençoamos o João no nome de Jesus. Amém. Com graça, com intrepidez, com sabedoria que vem de ti. No nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Queridos, vamos abrir em Lucas, capítulo 15. Vamos ler o versículo 11 em diante. Continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui então agora entra em cena o filho mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: Que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Em Lucas 15, nós temos três parábolas. Aqui nós temos, podemos chamar, os achados e perdidos na Bíblia. Quando tem retiro, né? Tem uma seção lá, achados e perdidos. Aqui nós podemos inverter, aqui os perdidos e achados. É o contrário. São três parábolas. A parábola das coisas perdidas. Tem a ovelha perdida, mas que foi achada. Tem a dracma perdida, que era uma moeda da época, mas que foi achada. E tem o filho perdido, ou os filhos perdidos. E essa parábola o Senhor trouxe para os fariseus e os escribas, que condenavam Jesus porque ele andava no meio de publicanos e pecadores. E esses fariseus e escribas achavam que os outros, ou seja, os publicanos e pecadores, já está dizendo, eram mais pecadores do que eles. Mas estavam enganados. Eles eram muitos pecadores. E o Senhor então trouxe essa parábola para trazer uma advertência para ele. E também uma parábola para nós. Uma advertência para nós. Nós temos aqui então essa parábola. E eu quero mais falar, não do filho mais moço, o filho pródigo. Mas eu quero falar, sabe de quem? Do filho mais velho. Muitas vezes nós ministramos sobre o filho mais moço. E muitas vezes a gente não ouve uma mensagem sobre o filho mais velho. Mas eu peço misericórdia de Deus. Que Deus esteja usando esse vaso nas suas mãos, amém? Ontem à noite, tivemos a noite da colheita, eu me detive no filho mais moço. Mas hoje, eu vou me deter no filho mais velho. Então nós temos aqui essa parábola, e aqui eu quero fazer um contraste. Três contrastes. O filho mais novo, de um lado, e o filho mais velho, de outro. O filho mais novo, perdido, onde? Fora de casa. O filho mais velho, perdido, dentro de casa. O filho mais novo conhecia sua herança. E o que ele fez? Desperdiçou-a. A palavra pródigo se refere aqui, no sentido negativo, de uma pessoa que desperdiça os seus bens. Foi o que ele fez. Um pródigo, um que desperdiça os seus bens. O filho mais velho conhecia a sua herança, tudo indica, e não desperdiçoa. Olha o contraste. E um terceiro contraste é que o filho mais novo, ele saiu de casa, desperdiçou seus bens, ele vivia pobre, não é verdade? Mas, quando ele voltou para casa, ele passou a ser o quê? Rico. Ele foi restaurado na sua posição de dignidade. Tanto é que nós vemos nos presentes que ele recebeu no versículo 22, quando ele recebe roupa, a melhor roupa, recebe um anel e recebe sandálias para os seus pés. Ele foi restaurado à sua posição de dignidade como filho na casa do seu pai. Filho mais velho. Ele era o quê? Ele era pobre ou era rico? Ele era rico, mas ele vivia como pobre. O que aconteceu nessa história? Ele viu que o seu maninho, é o maninho o quê? Mais o quê? Mais moço. Tinha saído de casa, pediu os bens para o seu pai deu. E ele foi para uma terra distante e gastou todos os seus bens. Mas depois, arrependido, ele viu que tinha pecado contra Deus, primeiro, depois contra seu pai. Então ele voltou para casa e o seu pai o recebeu, compadecido, cheio de amor. E esse pai aqui é uma figura, queridos, de Deus. E esses filhos aqui é uma figura, nós mesmos. E o pai então recebeu esse seu filho. E quando recebeu, o que que aconteceu? Houve uma alegria na casa. E aí o filho mais velho estava voltando do campo e olhou para casa e disse, o que que está acontecendo aí? Aí quando ele chegou na casa, ele foi direto não falar com seu pai. Foi falar com quem? Com os servos, com os escravos da casa. O que que está acontecendo? Que barulho é esse aí? E eles disseram que o que estava acontecendo é que o seu irmão, caçulinha, tinha voltado para casa. E disseram para ele que o pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde, por isso tem essa alegria. O que que aconteceu com a reação dele? Ele ficou o quê? Indignado com seu irmão. Muitas vezes, querido, numa família, isso acontece, né? Dos irmãos. E muitas vezes o mais velho fica indignado com quem? Sempre sobra, né? Para o mais novo. Ainda mais nas famílias grandes, né? 5 filhos, antigamente 10 filhos, né? 20 filhos. Parece que sempre sobra para o mais novo. E aqui, não fugiu da regra. Sobrou para o mais novo. E esse irmão mais velho ficou indignado. Ficou tão indignado. Então, diz que o pai viu ele assim, e o pai então, ele foi conversar com seu pai, e o seu pai procurou conciliá-lo, viu o que estava acontecendo. O pai estava atento nas coisas da família. E ele reclamou então do seu irmão. Mas o pai disse para ele que estava recuperando esse irmão, porque havia esse filho, por isso que havia uma alegria na sua casa. E ele então reclama: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. E aí começou a reclamar do caçula. Vindo esse, veja bem, teu filho, não disse, vindo esse meu irmão, vindo o caçula, não, aqui é, vindo este, teu filho, não disse meu irmão, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Ah, estava reclamando esse filho. Então o pai respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse irmão aqui estava enciumado. O mais velho, enciumado do mais novo. O que estava perdido fora de casa, voltou para casa. E o que estava dentro de casa, estava mais perdido do que estava fora de casa. E reclamou. Ele reclamou o quê? Ele reclamou que o pai não tinha lhe dado o quê? Nenhum cabrito. O que que o pai disse? Meu filho, tudo que é meu é teu. Sabe o que o pai estaria dizendo para ele? Meu filho, não só um cabrito é teu, todo o rebanho é teu. Ah, queridos. Muitas vezes nós estamos reclamando também de Deus por um cabrito. E Deus está dizendo para nós, querido, tu tens todo o meu rebanho. Muitas vezes nós estamos reclamando de uma bênção para o Senhor. E o Senhor disse assim, eu já tenho te abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tu não tens uma bênção só, tu tens todas as minhas bênçãos. Queridos, nós temos todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Ah, mas quantas vezes reclamamos? É uma pessoa que pode se converter, ou uma pessoa tem pouco tempo de fé, e nós dissemos, Senhor, esse aqui como tu agraciaste, como tu desse bênção para ele, como tu desse um trabalho para ele, como tu desse cura para ele, como ele está sendo próspero, Senhor, e eu, Senhor, nada comigo. Senhor, tu não me das nenhuma bênção, Senhor. Está o quê? O irmão mais velho, o discípulo mais velho, que diz que é maduro, reclamando de um discípulo, caçula, de um discípulo mais novo. Ah, mas que coisa. Esse que estava em casa, estava perdido mesmo. Mas queridos, quantos que na casa de Deus estão perdidos? Sabe por quê? Não conhecem toda a herança, todos os bens, todas as promessas que o Pai tem nos dado na pessoa de Cristo Jesus. Estão reclamando um cabrito, enquanto que tem um rebanho inteiro. Deus é um Deus de herança, queridos. Deus reparte conosco todos os bens como repartiu com esse filho. E essa herança é baseada no pacto que ele tem de aliança, de um novo testamento por meio do sangue de Jesus. E nós podemos reclamar então, reclamar as bênçãos de Deus para a nossa vida. Por causa da obra que Cristo realizou na cruz. E todas as bênçãos de Deus já foram nos dadas em quem? Em Cristo Jesus. Não diz em Efésios 1:3, bendito Deus o Pai, que nos abençoará em Cristo Jesus e nos dará todas as bênçãos. Quem diz? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o quê? Nos abençoado. Já abençoou, queridos. Não abençoará. Ele já nos abençoou com as bênçãos. Ele não dará as bênçãos, já deu. Ele não dará as heranças, já deu. Ele não dará as promessas, já deu. Ai, será que nós estamos vendo Deus? Esse filho mais velho não conhecia o coração amoroso do seu pai. Não conhecia. Tanto é que quando foi reclamar até do seu irmão, procurou quem? Os servos, os escravos. Por que não foi falar com seu pai direto? Ele não conhecia o coração compadecido desse pai. Esse pai recebeu o filho mais novo, que estava perdido, fora da casa, compadecido, cheio de amor. Ora, se ele amava o seu filho, que ele recebeu na sua casa, porventura, aquele filho que foi fiel, anos que estava ali, ele não seria também compadecido? Ou quem sabe, podemos dizer muito mais ainda? Ah, quantos que não conhecem o coração do pai? E não sabem que o pai é generoso, que o pai é dadivoso, que o pai abre todos os seus tesouros para dar para os seus filhos. Amém, queridos? Esse é o nosso pai. O Senhor quer que o povo dele, aqui foi dito, foi orado para seus olhos sejam o quê? Abertos para verem toda essa herança, todos esses bens, todas essas promessas que o pai em Cristo tem nos dado. Nós somos herança de Deus, queridos, e Deus é nossa herança também. Nós temos em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 11, 14 e 18, que Deus é a nossa herança e nós somos herança de Deus. Quando eu fiz esse contraste aqui, eu mostrei que esse filho mais novo, ele foi readmitido na sua casa com toda a dignidade de um filho. E aqui nós vemos a dignidade da herança desse filho, que era tanto para o mais novo como para o mais velho. O que que o pai deu para o filho mais novo, que era para o mais velho? Está no versículo 22. A melhor o quê? Roupa. Que mais? Anel e sandálias. Queridos, a melhor veste, a melhor roupa. Sabe quem é a melhor roupa? Sabe o que é o melhor de Deus? Sabe o que é o melhor de Deus para nós? Qual é o melhor? É Cristo Jesus. Ah, o Senhor, Deus, com a sua herança, essa toda herança é dada no Filho Jesus. Então essas vestes aqui, novas, essa melhor roupa aqui, fala da vida do Filho Jesus. Onde nós estávamos em Adão, nós nascemos em Adão, nós nascemos revestidos com a vida de Adão e toda a pobreza dele. Quando nós encontramos com Cristo, o que acontece? Essas roupas são tiradas de nós e nós somos revestidos de Cristo. E toda a beleza que é em Cristo, toda a riqueza que é em Cristo. Em Gálatas 3:27 diz que todos que foram batizados em Cristo e de Cristo foram o quê? Revestidos. Queridos, quantos de nós podemos andar olhando para nossas roupas e dizendo, olha a roupa do irmão, é melhor que a minha. Olha, principalmente as irmãs, né? Olha aquela, foram um casamento, olha a roupa daquela irmã. Como era bonita, né? É, ela tem dinheiro, né? O pai deu para ela, né? E olha aqui, ó, é do casamento anterior. Você sabe que as irmãs, vou dar um segredinho bem baixinho aqui, as irmãs não gostam de usar a mesma roupa no casamento, né? E outro segredinho, nem a noiva. É isso? Né? Os casados sabem, os solteiros estão descobrindo isso aí. Amém. Quando nós chegamos em Cristo, todas aquelas roupas da vida de Adão, da vida adâmica, da vida animal, terrena, de onde nós viemos, queridos? Nós nascemos, o Senhor nos formou de onde? Do pó. E quando morremos, viramos pó. Até o arrebatamento, né? Mas nós viemos da vida terrena, animal e demoníaca, sensual, vida que para Deus estava imprestável, trapos de imundícia, de pecado, nós viemos daí. Nós viemos dessa vida de Adão, dessa herança pobre de Adão. Mas quando nós nos encontramos com Deus em Cristo Jesus, nessa nova aliança, sabe o que acontece? O Pai olha para nós e disse assim, tira essas vestes dele. Então nós fomos batizados e as nossas vestes são trocadas e nós recebemos novas vestes. Nós somos revestidos, sabe de quem, queridos? De Cristo Jesus. Não são mais vestes pobres. Agora são vestes, sabe o quê? Vestes de salvação, vestes de santidade, vestes de louvor, como a gente canta. Vestes novas, a melhor roupa que o Pai pode nos dar, já nos deu em Cristo Jesus. Trazei depressa, como é que diz aqui? Trazei depressa a melhor roupa. Ah, o Pai tem pressa de mudar nossas roupas. Mas quantos filhos de Deus que estão na casa de Deus, perdidos, porque olham para suas vestes e só estão vendo nada. Não estão vendo nada. Não estão vendo toda a riqueza da herança que Deus Pai nos deu em Cristo Jesus. Amém, queridos? Temos essas vestes? Vamos olhar para nós? Vamos olhar para Cristo em nós? Vamos olhar para nós em Cristo Jesus? E desfrutar de toda essa beleza, toda essa formosura, toda essa preciosidade que o Pai já tem nos dado em Cristo Jesus. Continuando, foi dado para ele o que também? Dado um anel. Aqui está falando, sabe o quê? Se a veste fala da vida do filho, aqui fala da vida do pai. O anel fala de aliança, fala de pacto. Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto. Queridos, nessa aliança de Deus, nesse pacto de Deus, nós somos como filhos privilegiados. E tudo o que é de Deus, em Cristo, possa ser nós. E nós podemos desfrutar de todas as riquezas que é em Cristo Jesus. Estou lembrando uma certa vez, quando nós estivemos em Balsa, Rogério. Eu, Rogério, as esposas, lá em 1980. O Imitian, 1984, o Imitian estava descrevendo o João 17. E uma hora ele falou sobre a doxa de Deus. A doxa, a palavra doxa, no grego, em português é glória. A glória de Deus, a doxa de Deus. Todas as virtudes, o poder, as qualidades, é que está nessa palavrinha glória, a doxa de Deus. E ele descreveu como nós, entrando junto com ele, na casa de Deus, onde ele, Deus começava a abrir os seus tesouros, pedras preciosas, você lembra? Vestes. Foi, começou a descrever para nós, e uma hora eu disse, Deus, eu não aguento mais. Tanta glória eu estou vendo. Ah, queridos, quantas vezes nós entramos, estamos na casa de Deus e nós não vemos nada disso. Parece que nós somos fora da casa, perdidos ainda. Mas, queridos, muitas vezes nós somos na casa de Deus, perdidos. Mas o Senhor quer nos encontrar, amém? Aqui também fala das sandálias. Ele disse, pondo um anel no dedo e sandálias nos pés. Possivelmente, ou ele estava usando um sapato todo furado, ou estava descalço, ele estava com os pés cheios de poeira. Querido, nós viemos assim do mundo, com nossos pés sujos, cheio de poeira, cheio do pó da terra, cheio de onde nós nascemos. Nós viemos assim. Mas quando nós chegamos em Cristo Jesus, o Pai disse assim, lava os pés dele. E agora bota sandália nos pés dele. Diz que as sandálias eram colocadas não nos pés de escravos. As sandálias eram colocadas nos pés dos filhos. Aqui fala, sabe do que, queridos? Uma vida, sabe o quê? Livre. Ah, tem muito, quem sabe tem muitos perdidos dentro de casa andando assim, né? Tem uma corrente nos seus pés. Ao passo, sabe o que aconteceu? Que ele nos libertou. Ele rompeu todas as amarras, todas as cadeias que prendiam nossos pés. E também a palavra diz em Gálatas 5,16, que nós podemos agora andar, sabe onde, queridos? Não mais na carne, não mais em Adão. Nós podemos agora andar, sabe quem? Podemos andar no Espírito. Então, às vezes fala da vida do filho, o anel fala da vida do pai, e as sandálias fala da vida do Espírito Santo. Em Efésios nós temos várias referências, que o Senhor nos chamou para andar com ele, não mais como gentios, mas agora andar numa vida livre, uma vida liberta. E o Senhor quer isso para cada um de nós, amém? Essa é a herança do Senhor para nós, queridos. O Senhor tem tudo aberto para nós. Nós temos que entrar nessa sala do Senhor. Quem sabe alguns não entraram ainda, como deveriam entrar, e deixar que o Espírito Santo leve a cada baú, a cada parte da casa. E ele começa a mostrar, queridos, todas as pedras preciosas, toda a riqueza, toda a sua bondade, todo o seu amor, e nós ficamos maravilhados e dizemos, ó Pai, eu reclamava por um cabrito, eu tenho todo o rebanho. Pai, eu reclamava por uma bênção. E eu descobri que tem todas as tuas bênçãos. Eu reclamava por um tesouro, uma joia, um diamante. É o passo que tu é o Criador de todas as coisas. E tu tem todas as joias para me dar. Ah, e o Pai é generoso. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 1:20, que para cada promessa da herança do Pai, nós temos, sabe o quê? Não o não. Mas nós temos, querido, sabe o quê? Sim. Para cada promessa, sim. Se é cura, sim. Se é salvação, sim. Se é prosperidade, não é o evangelho da prosperidade, mas se é prosperidade, crescimento, sim. Se é amor nos relacionamentos em casa, pais, filhos, e nós precisamos de amor nesses relacionamentos, é sim. Se nós precisamos de alegria, é sim. Se nós precisamos de emprego, é sim. Se nós precisamos de viver em santidade, é assim. O Pai nunca diz não. Para cada promessa nós temos, sabe o que, do Pai? Que é dadivoso? Um sim. E sabe quem é o sim do Pai? É Jesus. Ele é o sim. Ele é o amém. Ah, queridos. Se nós queremos olhar para o Pai, toda a riqueza, o Pai botou toda a riqueza no Filho Jesus. Amém? Porque muitos vivem uma vida cristã derrotada. Pobre. Débil. Pecaminosa. Por que muitos reclamam de um cabrito se tem um rebanho inteiro? É filho do patrão. Não é um escravo mais. Mas sabe o que é, queridos? É filho. O teu filho tem tudo de ti, pai e mãe. Tem ou não tem? Teus filhos, João, tem tudo de ti? Que bênção. O estranho passa na tua rua lá. Tem tudo de ti? Não. Os filhos têm tudo do Pai. Imagina o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que nós precisamos? E aqui eu quero chegar num ponto. que esse filho aqui mais velho, seus olhos estavam fechados para ver todas as bênçãos do pai e a sua herança. Seu coração estava duro. Não, essa parábola termina a história, quem sabe esse filho mudou. Porque não diz mais nada que esse filho reclamou. O pai diz, meu filho, tudo, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse devolveu, né? Teu irmão. Não é esse meu filho. Esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Quem sabe esse filho mais velho, no final, se reconciliou com o filho mais novo. Mas o Senhor quer abrir nossos olhos, queridos, e tocar nosso coração para ver toda essa beleza que há em Cristo Jesus. Em Efésios, vamos abrir 1:16 a 20. Paulo orava para que os Efésios tivessem seus olhos abertos. Para ver o quê? Efésios 1:16 a 20. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós das minhas orações. Ele orava pelo quê? Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o que diz aqui. Iluminados os olhos do vosso coração. Não é para ficar cegos. Iluminados do vosso coração, para, sabe o que, querido? Saberdes, saber o quê? Qual é a esperança do seu chamamento? Olha o que diz aqui, olha a herança do Pai. Qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos? Ah, Senhor, e qual a surpresa, a grandeza do seu poder? Para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo orava para que esses irmãos tivessem os olhos iluminados para saber, para ter fé, para entenderem o quê? Que eles têm uma esperança do chamamento. Eles têm uma riqueza da glória e têm a herança nos santos. O qual é a grandeza do seu poder? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Queridos, o Senhor que abriu nossos olhos para ver essa herança que o Pai tem nos santos. A herança que tem nos seus filhos. A herança que tem em cada um de nós. Sabe quem tem que ver essa herança? Sabe quem? Nós. Nós temos que ver essa herança. Nós temos que ver todos esses bens. Em Colossenses 1:12, é um texto muito interessante, porque nós só podemos enxergar essa herança, sabe quando, queridos? Quando andamos na luz. Dando graças ao Pai que vos fez o quê? Idôneos, capazes, à parte. Que vos cabe da herança dos santos. Não é ponto. Santos onde? É, não é em trevas. O santo em trevas não vê a herança. O santo em pecado não vê herança, mas o santo na luz vê herança. É como se nós apagássemos essa luz. E vamos dizer que essas cadeiras são todas cadeiras preciosas, então, porque vocês estão sentados aí. E apagamos a luz, e uma voz é assim, olha, tu tem uma herança diante de ti. E eu digo, eu não enxergo, está tudo escuro. Aí a pessoa acende a luz, e nós vemos então a herança. Queridos, nós só enxergamos a nossa herança, sabe aonde? Na luz. Há muitos discípulos que vivendo na carne, vivendo em pecado, dizem, a vida cristã não tem graça. A vida cristã não tem aventuras. A vida cristã não tem muito alegria para mim. Sabe por quê? Eu não vê herança. Está nas trevas. Mas quando acontece um dia que o Espírito Santo mexe com o coração dele, e ele sai das trevas e vem para a luz. E ele então começa a enxergar e diz assim, como é que eu não via? Mas agora estou enxergando. Porque a herança é dada para os santos que estão na luz. E ele enxerga toda a maravilha que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma mulher estava já com a idade avançada, doente, morrendo e morreu. E no seu quarto havia um quadro. E naquele quadro, um dos conhecidos dela sempre achava bonito aquele quadro. E essa senhora que morreu também achava bonito, em frente da cama dela. Um quadro lindo, lindo, lindo. Mas aquela pessoa ficou inquieta. Esse quadro aí, interessante, eu vou chegar mais perto, vou vê-lo. Até, quem sabe, trocar a moldura dele. Então a pessoa foi e pegou aquele quadro, tirou da moldura aquela... tela. E sabe o que tinha atrás da tela? Tinha um papel. E pegou aquele papel e olhou aquele papel e disse, olha, aqui tem uma herança. Que é... Ela faleceu já, né? Era uma herança para aquela senhora. Sabe como aquela senhora viveu a sua vida? Pobre. E aquele papel que a pessoa pegou disse que tinha uma herança para ela. De muitos bens. Ah, quantos que na casa de Deus estão perdidos. Por quê? Tem uma herança. Está tudo aqui. E não enxergo. Está na sua cara. Ele abre todos os dias. É o Novo Testamento, Novo Pacto, Nova Aliança. Está tudo aqui, promessas. Mas não enxerga. É rico. Como é que era o filho mais velho? Rico. E vivia como o quê? Pobre. E muitos são pobres. Pobres. Quando vem para o reino de Deus, ficam ricos. Que encontraram a riqueza que é em Cristo Jesus. Aí lamentou. A família lamentou. Ah, a nossa mãe era rica e não sabia. E viveu toda a vida pobre. E tinha uma herança aqui. Guardada. É contado daquela pessoa que foi fazer uma viagem transatlântico, mas aquela pessoa, ela, ao entrar no navio, ela se escondeu lá pela terceira classe e ela ficou ali, naqueles esconderijos do navio, comendo toda a viagem bolachinha e queijo. Queijo e bolachinha. Não sei quantos dias aquele navio em viagem. Mas lá pelo fim da viagem, o capitão encontrou com aquela pessoa e disse assim, olha, não tenho te visto pelo navio. Pode dar sua passagem? Falei, bom, tá bem. Olha, não tenho lhe visto por aí, andando, passeando, comendo. Deixa eu ver o seu bilhete. E viu assim. Onde é que... Tu estás? Olha, eu estou na terceira classe, né? A mais inferior do navio. Mas olha aqui, eu tenho um bilhete aqui dizendo que a sua classe é a primeira. Tu tinha direito a todas as coisas do navio. Tudo, comidas, bebidas, alegrias. Mas tem um probleminha agora, né? Chegou no fim da viagem. Querido, quando chega no fim lá da vida cristã, né? Abre a Bíblia e diz, eu estou na terceira classe. Queridos, nós somos, sabe aonde? Na primeira classe. Nós somos filhos de Deus. Temos toda a herança para nós. O Vilmar teve uma visão que ele compartilhou para mim, que eu nunca esqueci. Nessa visão, ele disse que os irmãos estavam na glória, e tinha uma mesa muito grande, de um banquete, lembra, Jean? Enorme, enorme a mesa, cheio de tudo que é de bom, de comidas e frutas e várias coisas. Na glória, né? Imagina que banquete, né? É parecido com aquele que foi servido no deserto, quando o diabo deixou Jesus, você lembra? Que vieram os anjos, serviram um banquete, esse tipo de banquete, e o parreiral do céu ainda, né? As uvas, vinhos, e queijos e salame. Vamos parar por aqui. E aquela baita mesa, né? Como diz o gaúcho. Baita mesa. Se escapou. Né? Para os irmãos do Recife aqui. Aquela mesa enorme. E sabe como é que ele via os irmãos? Os irmãos comendo, sabe aonde? Na beiradinha. Beliscando na beirada da mesa, né? Olha aqui um biscoitinho aqui, né? Uma bolachinha. Um queijinho aqui e tal. E lá no meio da mesa é que tinha coisa quente. Não é assim uma mesa, geralmente? As coisas boas lá no meio, né? Quem tem mão comprida, que é meu caso, é um privilégio. Eu chegar lá... Hã? Com aquela mão mecânica, né? Tira. Mas ele teve essa visão. E sabe o que o Senhor disse para ele? Muitos irmãos vivem assim. Só comem da beirada da mesa da graça de Deus. Não comem que está lá no meio da mesa. Queridos, nós estamos comendo aonde? Na beirada da mesa? Ou estamos chegando bem à mesa da graça e botando a mão lá onde o Pai quer? O Pai tem coisas excelentes para nós. Tem coisas melhores para nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que ir. Temos que querer isso. Em 1 Coríntios 4:1, diz que nós somos despenseiros de Deus. Não é dispenseiros. É despenseiros. O que é despenseiros? É aquele que trabalha onde? Numa despensa. Quando eu era adolescente, há muitos anos atrás, eu morava em São Paulo e meu pai tinha uma casa tipo americana e na cozinha tinha uma despensa. E era um lugar maravilhoso, né? Porque lá tinha tudo, né, que precisava, né? Arroz, feijão, né? Queijo, salame, bebida. Leite condensado. Hã? Foi ali que eu descobri como eu gosto de leite condensado. Foi ali que eu comecei a atacar aquela despensa maravilhosa, né? De manhã só apareciam as latinhas debaixo da cama. E eu acordava com a boca toda seca. Porque era muito leite condensado. Hã? Quando eu tossia, saía bolinhas de... Tá exagerando, né? Mas era uma despensa. Tudo que a mãe, minha mãe queria, e ela dizia, Joãozinho, tu que é mais alto que eu, pega ela para mim. Eu ia lá na despensa e pegava. Né? Até eu sugeria, mãe, aquele ovo, aquele, né, aquele salaminho. Dá umas sugestões também. Queridos, nós somos o quê de Deus? Dispenseiros, tchau. Tem uns que são dispenseiros. Se apresentando e indo embora. Dispenseiro. Querido, nós somos dispenseiros. Que estão dispensados. O que, que nós somos o quê? Vamos mudar a vogal. Muitos vivem no I. Tem que viver no E. Entenderam? Muitos vivem no dispensa. E não nas despensa. Querido, nós somos dispenseiros. Sabe o que é um dispenseiro? É o que faz o quê? Entra na despensa. E tira o que tem ali. Conforme a necessidade. Querido, nós somos de Deus o quê? Dispenseiros. Imagina, eu sou despenseiro de Deus. Aqui está a despensa. E eu passo toda a minha vida só olhando. Bonito, né? Pá, reluziu uma pedra preciosa ali, um verde. Pô, deu um clarão ali dentro. Eu estou com uma fome. Tem pão ali dentro. Tudo bem, Márcio? Começam a ver as coisas lá dentro da despensa. Nós começamos, sabe o que, muitas vezes também? Enxergar os irmãos longe. Lá dentro da dispensa, como eu estou vendo o Márcio aqui. Pô, aquele irmão entrou na dispensa. Desculpe. O Márcio entrou na dispensa. E eu estou olhando o Márcio. E o Márcio sai da dispensa assim. Ah, que satisfação. Estou farto. E olha para mim e diz, não vai entrar na dispensa. Dispensa, João Nelson. Eu disse, olha, eu achei mais para ti, Márcio, que para mim. Ah, tem irmãos que não entram na despensa. Passa a vida cristã fora da despensa. Tem que entrar, queridos. É despenseiro. Nós temos tudo lá dentro que nós precisamos. Nós temos todas as riquezas do Pai. Imagina quando nós formos arrebatados à glória. Imagina como é que é lá a cidade do Senhor. Como é que é o... Como é que descreve? Pedras. Queridos, no céu, como disse uma irmã, asfalto. O que, que é lá? É ouro. O asfalto lá no céu é de ouro. Para ter uma ideia do que vai ter na glória. Imagina botar um asfalto de ouro aqui na Ipiranga. Não, vão acabar num dia, vão roubar tudo. No céu, querido, o asfalto lá é ouro. Vocês querem mais? O Pai tem mais para dar. Todas as pedras preciosas, toda a beleza, toda a formosura, toda a salvação. Imagina quando eu me deparo com Cristo e a sua obra na cruz. Eu vejo todo o amor do Pai me revelado em Cristo Jesus. Meu coração é quebrantado. Não é assim que aconteceu conosco? Mas, queridos, hoje até foi dito, né? Talvez o Ião, vamos voltar. Vamos contemplar essa beleza que é em Cristo. Toda essa salvação. Todas as vestes de salvação. Vestes da alegria. Todas essas vestes novas que o Pai tem para nos dar. Amém, irmãos? Que nós não sejamos o filho mais velho. Amém? Aquele filho estava mais para um religioso que não conhece tudo que o Pai tem nos dado em Cristo Jesus. E queridos, e quando diz a palavra que o Pai tem nos dado todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, todas, no grego, são todas. Em português, todas são todas, não algumas. Não reclame por uma bênção do Pai. Reclamo todas as bênçãos. Mas reclamar no sentido assim, amoroso. E o Pai o que quer? Moisés, é generoso, né? Olha, quando um filho chega para o Pai e diz, Pai, me dá isto, aquilo que eu preciso. Ah, o Pai diz, tá, filho, te dou. Né? Tem uns pais aqui que são bem chorão, né? Conforme o filho vem, né, o Pai escancara a sua vida para ele. Queridos, muito mais o Pai. E sabe o que diz Jesus em Lucas 7? Se os pais que são maus dão boa dádiva aos vossos filhos, que dirá o quê? O Pai Celestial, que dará o quê? Todas as coisas. Isso é em Mateus. Em Lucas diz, dará o Espírito Santo. Mas, queridos, o Senhor que abriu nossos olhos para ver toda essa beleza que é em Cristo Jesus. Toda a riqueza, amém? Vamos orar? Bota a mão nos teus olhos e diga, Senhor, abre meus olhos. Abre os meus olhos, abre os olhos do meu coração, Senhor Deus. Senhor, eu oro, abra os meus olhos, Senhor Deus. Senhor, Tu tens mais. Senhor, Tu tens muito mais. Senhor, Tu tens muitas coisas. Senhor, nós não sabemos descrever o que Tu tens. Mas, Senhor, Tu tens muito mais para nos dar, Senhor Deus. Senhor, nós não queremos viver uma vida medíocre. Uma vida pobre. Senhor, mas nós queremos, Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Para nós vermos toda a riqueza que há no Pai. Toda a riqueza que há no Filho. Toda a riqueza que há no Espírito Santo. Ó Senhor, abre nossos olhos para vermos. Senhor, nunca mais seremos os mesmos. Nós não vamos ser débeis à fé. Nós não vamos ser imaturos. Nós não vamos reclamar dos irmãos. Nós não vamos reclamar que aquele ganhou um cabrito e eu não. Eu não vou reclamar que aquele ganhou uma bênção e eu não ganhei. Senhor, nós vamos ser homens e mulheres maduros. Nós vamos ser homens e mulheres que descobriram realmente toda a riqueza que é em Cristo Jesus. E todos os tesouros, Senhor, teus, estão ocultos em Cristo Jesus. Mas, Senhor, esses tesouros são revelados para os santos que andam na luz. Estão ocultos, mas nós devemos, Senhor, ir até Ti e Tu vais revelar cada tesouro desse para nós. Ó, Senhor, abre os olhos do nosso coração. Queremos ver a Cristo. Abra meus olhos, Senhor, eu quero ver a Cristo. Ó, Senhor, quem sabe irmãos aqui orando, dizendo, Senhor, eu tenho orado para ser um homem, uma mulher santo. E, Senhor, muitas vezes eu olho para minhas vestes, estão sujas. Mas, Senhor, que abriu teus olhos para ver que Tu pode ter essas vestes, essa vida limpa, essa vida pura, essa vida santa, que não é para um irmão, não é para o outro irmão, mas essa vida, essas vestes são para Ti mesmo, meu irmão. É para cada um de nós. Quem sabe tem gente orando aqui por cura. E está dizendo, Senhor, tu curaste aquele e eu. Mas o Senhor que abriu os olhos do teu coração para ver que Cristo levou todas as nossas enfermidades. E Ele cura todas as enfermidades. Todos que iam a Jesus nunca saíam vazios da sua presença. Eram preenchidos com a sua presença. Ah, quem sabe há pessoas aqui que estão orando, colocando suas vidas diante do Senhor. E estão dizendo, Senhor, eu preciso na minha vida ter amor. Eu preciso na minha vida, Senhor, ter alegria. Eu preciso ter paciência, Senhor Deus. Eu não consigo viver essa vida nos relacionamentos, na minha casa, no meu dia a dia, Senhor. Senhor, abro os olhos do meu coração para ver que em Cristo eu tenho o teu amor. Que em Cristo eu tenho alegria e tenho a paciência. Que em Cristo eu tenho o fruto do Espírito Santo, que eu posso andar nele e posso então crescer nesses relacionamentos, não ser relacionamentos débeis e imaturos. Senhor, abre nossos olhos. Quem sabe há pessoas aqui orando, dizendo, Senhor, eu preciso de um emprego. O Senhor tem orado por um emprego, Senhor Deus. Tu tens dado para aquele irmão, aquele outro irmão e eu, Senhor. Senhor, atende a minha oração. Mas o Senhor é aquele que tem te abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele é aquele que supre cada uma das tuas necessidades. Ele é aquele que diz que é para lançar sobre ele toda a ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Ah, o Senhor tem bênçãos para nos dar. Quem sabe alguns estão orando, Senhor, eu quero conhecer mais de ti, ter mais revelação de ti. Senhor, eu quero ter mais entendimento de ti, quero crescer a maturidade, Senhor. Eu vejo que uns crescem e eu não cresço, eu quero. E o Pai diz assim, sim, tu pode ser um homem maduro no meu filho Jesus. Eu já te tirei da vida de Adão, da vida do velho homem, te colocou meu filho Cristo Jesus, que ele é um novo homem na tua vida, e tu pode então desfrutar dessas novas vestes de louvor, de santidade na tua vida, e pode prosperar, pode crescer. Ó Senhor, abra os olhos do nosso coração, Senhor. Queremos ver a Cristo, toda a sua riqueza. Querido, o Senhor está dizendo, eu estou abrindo a minha despensa para que tu possas ver essa noite. Senhor, nós repreendemos Satanás na vida de alguns irmãos que prendem seus olhos, cegam os olhos para não verem toda esta herança em Cristo Jesus. Se alguma coisa está presa através de algum pecado da vida na carne, o Senhor está dizendo, essas escamas vão cair essa noite. Em nome de Jesus, vão cair essas escamas da sensualidade, da carnalidade, do pecado que não consegue ver essa herança em Cristo Jesus. E agora tu sai das trevas e vem para a luz, onde é revelada toda a herança que o Pai tem para nós. Aleluia. Começa a olhar então para essa despensa, queridos. Senhor, abre os meus olhos. Começa a olhar para esse celeiro de Deus. Começa a olhar para esse quarto onde o Pai guarda todos os tesouros. E Ele quer abrir teus olhos para ver. Ó Senhor, abra os meus olhos, quero te contemplar. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. Continue orando, querido. Continue derramando teu coração diante dele. Isso é uma oportunidade para o Espírito Santo estar trabalhando no teu coração e também no meu coração. Ele tem mais. Muito mais. E um dia, nós estaremos na glória, no porvir. E lá tudo vai ser descortinado, descoberto. E nós vamos dizer, obrigado, Senhor. Tu preparaste tantas coisas para mim, quanto eu vivia com meus irmãos, na vida da igreja. Senhor, quanta beleza posso ver nessa cidade celestial. Mas, queridos, o Senhor pode dar uma visão hoje dessa cidade celestial. Ah, tem gente que olha para o chão. Tem gente que olha, desculpa, irmãos, para o seu umbigo. Como disse um querido chinês aqui. Tem muita gente que olha para os seus pés. Não olha para cima. Não olha para a cidade celestial. Não olha para o destino para o qual Deus o destinou em Cristo Jesus. Senhor, abra os olhos do nosso coração, Senhor. Abra os olhos. Renova nossa mente, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Muda, Senhor. eu me quebranto diante de ti. Me humilho diante de ti. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo teu propósito, Senhor, eterno. Não um propósito de um dia, mas eterno. Obrigado que tu me amas tanto, 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 que tu enviaste Jesus. Senhor, eu era pobre, cego, nu, sem Cristo. Mas quando tu me alcançaste com teu amor, tu me tornaste rico. Abriste meus olhos e me vestistes de Cristo Jesus. Aleluia. Tiraste as vestes de Adão e me revestiste com as vestes de Cristo. Tiraste a minha pobreza, colocaste a tua riqueza. Me tiraste a minha cegueira e me desse a luz da vida. Me tiraste o meu pecado e me desse santidade, Senhor. Me tiraste das trevas, me colocasse na luz. Tu me tiraste de um velho homem que eu era, e agora eu sou um novo homem em Cristo Jesus. E posso te ver, Senhor. Aleluia. Continue orando, irmãos. Continue orando ao Senhor. Essa é uma noite que o Senhor quer abrir a despensa. Aleluia. E está dizendo para nós: entra. Aleluia. Entra na despensa. Alguns irmãos já entraram. É a tua vez agora. Entra. Olha aqui. Está vindo a despensa. Todo esse tesouro é teu. Está vendo essas pedras coloridas? São tuas. Está vendo essas vestes lindas? Vestes festivais? São tuas. Mas está vendo essa coroa aqui? E essa coroa de espinho é do meu filho. Não são tuas. Há uma coroa de espinho. E há uma coroa do rei. Este que te ama. Este é o maior bem que tu podes ter na tua vida. O meu filho. Colocou uma coroa de espinho. Colocaram nele. Mas hoje ele tem uma coroa de rei. E ele diz: vinde, amados meus, vinde para o banquete, vinde para a casa do Pai, entra na minha sala, entra no meu palácio, e tudo que é meu é teu, porque tudo que é teu é meu. Se nós queremos tudo de Cristo, devemos dar tudo para Cristo, como Ele que deu tudo para nós. Comece a contemplar essa despensa do Pai. Aleluia, Senhor.